Jornal. Câmara dos Deputados.
Governo eleito propõe PEC para acomodar despesas inadiáveis em 2023.
Divulgação de lista dos pacientes do SUS pela internet é aprovada.
Líderes partidários apostam em diálogo entre Congresso e governo eleito.
Boa noite. Líderes partidários apostam em diálogo entre o Congresso e o novo governo. Os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
Líderes da base aliada do presidente Jair Bolsonaro e também de oposição avaliam que o diálogo com um leque amplo de partidos é a melhor alternativa para que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, consiga o apoio dos congressistas que tomam posse em fevereiro de 2023 para aprovação de projetos importantes. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, apontou que, com o resultado das eleições, a população espera a pacificação do país. Ele também ressaltou a necessidade de reconstruir o papel do Estado e a qualidade das políticas públicas em áreas como educação, assistência social e industrialização. Sobre a relação entre o Congresso e o Poder Executivo a partir do ano que vem, Reginaldo Lopes acredita em uma aproximação do presidente eleito, mesmo com partidos que não estiveram do lado dele na campanha.
Parte dos que foram eleitos nos partidos que apoiaram o Bolsonaro são partidos que historicamente têm vocação para governar, para ajudar a governabilidade. O que nós vamos precisar é apresentar um conjunto programático de ações para reconstruir o Brasil e estabelecer uma aliança com setores desses partidos que apoiaram o Bolsonaro no desafio de chamar para ajudar nesse processo de travessia de reconstrução do país.
Na avaliação do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vice-líder do governo no Congresso, a derrota do presidente Bolsonaro foi vista com surpresa, diante de uma campanha que enfatizou a liberdade econômica, o aumento do salário mínimo e a responsabilidade fiscal. Também em entrevista ao programa Painel Eletrônico, ele salientou a importância da negociação do próximo governo com os partidos no Congresso.
Eu penso que um governo eleito, e as notícias dos jornais e da mídia já estão expressando isso, vai tentar compor com outras siglas partidárias, que não apenas aquelas que tiveram na campanha eleitoral, para poder ter uma maioria na Câmara e no Senado, no intuito de ver implementadas as suas ideias e o seu programa de governo para os próximos 4 anos. Se não houver uma atração de outros partidos, que não foi apenas aqueles que integraram a coligação do presidente Lula, ele terá grande dificuldade de aprovar as matérias.
Um dos temas que devem constar da pauta do Congresso em 2023 são as reformas. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, falou sobre reforma tributária e sobre o diálogo com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
O Brasil precisa sim de algumas reformas. Por exemplo, eu acho hoje que uma reforma do sistema tributário é fundamental, né? O presidente Lula assumiu o compromisso de não cobrar imposto de renda até R$5.000. Nosso sistema tributário, ele é regressivo, ele é indireto, ele não é direto, ele não é progressivo. Ele não cobra imposto dos super ricos, ele não cobra imposto de lucros e dividendos. Então nós vamos conversar. É evidente que mudou a agenda do país com a eleição do presidente Lula. E as reformas que nós compreendemos que são importantes, nós vamos dialogar com o atual presidente Arthur Lira ou com o próximo presidente.
Já o vice-líder do governo no Congresso, o deputado Cláudio Cajado, além de destacar a reforma tributária, cita também a reforma administrativa.
Eu falaria também, em grande medida, de uma reforma político-eleitoral e também, num segundo momento, a reforma do Estado, basicamente a reforma do ponto de vista administrativo, já que nós temos empecilhos que demonstram que o Estado ele está muito lento na sua forma de atuar e, ao mesmo tempo, muito sobrecarregado em relação às suas despesas dos servidores da ativa e dos inativos.
O deputado Cláudio Cajado afirmou apostar numa transição pacífica, abrangente e transparente entre o atual e o próximo governo. O deputado Reginaldo Lopes indicou que o governo Lula vai incentivar o diálogo com a sociedade em uma linha de gestão participativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Carlos Henrique Gaguim, do União, agradece a população de Tocantins pela sua reeleição. O deputado enfatiza que foi o parlamentar mais votado em 35 cidades do estado e destaca que em Itaporã obteve mais de 60% dos votos e em Sucupira mais de 50%.
Carlos Henrique Gaguim informa que nos últimos 4 anos garantiu recursos para a compra de ônibus escolares e para a reforma de escolas em vários municípios. O deputado acrescenta que na área da saúde viabilizou o pagamento de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além da compra de remédios.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, assinala que, por ser um democrata por convicção, respeita a vontade popular e a decisão das urnas e saúda o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin. O parlamentar ressalta que seu compromisso é com o povo brasileiro, com a geração de oportunidades e com o fim da fome.
Para os próximos anos, Sidney Leite espera que o Brasil desenvolva uma educação inclusiva e de qualidade, além da reformulação na saúde pública, que dê um fim nas filas de espera e que evolua o serviço de atenção básica. O deputado ainda torce para um avanço no saneamento básico e na integração regional.
Saúde.
Comissão da Câmara aprovou divulgação de lista dos pacientes do Sistema Único de Saúde pela internet, mas com preservação dos dados. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina a publicação na internet de informações aos usuários do Sistema Único de Saúde. De acordo com o texto aprovado, os órgãos gestores do SUS em todas as esferas de governo publicarão em seus sítios oficiais na internet listas de todos os pacientes que serão submetidos a procedimentos de qualquer espécie nos estabelecimentos de saúde públicos e nos estabelecimentos conveniados. As listas deverão ser acessíveis aos gestores, profissionais de saúde e pacientes diretamente interessados. Também deverão ser publicados os resultados dos exames complementares realizados, acessíveis aos profissionais de saúde assistentes e aos pacientes mediante uso de senha pessoal. Os profissionais, entidades e estabelecimentos de saúde que prestam serviços de apoio ao diagnóstico terão o prazo de 2 anos, caso a proposta vire lei, para implementar as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento dessa norma. Cabe aos estabelecimentos de saúde repassar em tempo hábil e com a necessária frequência as informações a serem incluídas nas listas, que deverão ser atualizadas quinzenalmente. A relatora na CCJ, deputada Adriana Ventura do Novo, de São Paulo, defendeu que a proposta ajuda a tornar realidade uma previsão constitucional.
É importante destacar que o texto constitucional estabelece explicitamente que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, o que impõe ao legislador o dever de viabilizar mecanismos que busquem dar efetividade a tal direito.
As listas serão divididas por especialidade médica, no caso das cirurgias, e modalidade de procedimento diagnóstico, devendo conter as seguintes informações: estabelecimento onde será realizado o procedimento ou cirurgia, o número do Cartão Nacional de Saúde do paciente, preferencialmente, ou de outro documento oficial de identificação, a data do agendamento do procedimento ou cirurgia e a posição ocupada pelo paciente na lista. Deverão ser tomados os cuidados necessários para resguardar a privacidade dos dados dos pacientes nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O texto aprovado estabelece ainda que a eventual desmarcação de procedimento deverá ser justificada e comunicada ao paciente, que será informado no mesmo documento ou contato sobre a nova data para a realização do procedimento. Os gestores deverão divulgar mensalmente em seus sítios oficiais na internet o quantitativo das filas de pacientes à espera de procedimentos por especialidade e, quando possível, por estabelecimento de saúde, além do tempo médio de espera para cada uma delas. A proposta segue para a análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara pode aprovar até o fim do ano um Plano Nacional de Enfrentamento ao Câncer. O combate e a prevenção da doença são um destaque do Novembro Azul, mês dedicado a campanhas voltadas à saúde do homem, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Até o fim do ano, a Câmara pode aprovar um Plano Nacional de Enfrentamento ao Câncer. A Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, criada há pouco mais de um ano na Casa, defende a criação de um Fundo Nacional para o Tratamento de Pacientes no SUS. Sistema Único de Saúde, que hoje não dispõe de iniciativas mais modernas, como o uso de robótica para a cirurgia de próstata, a segunda causa mais comum de câncer entre os homens. O presidente da Comissão Especial, o deputado Wellington Prado, do PROS, de Minas Gerais, falou ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara por ocasião do Novembro Azul, mês dedicado a campanhas voltadas à saúde do homem.
Nós queremos aprovar agora, até o final do ano, nós vamos apresentar a Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, que foi amplamente debatida com toda a sociedade, que garante, né, todo o tratamento, o ciclo completo, né, do paciente com câncer, que muitas vezes ficam sendo jogados de um lado, né, para o outro, garante inclusive a parte de nutrição, a reabilitação, que é tão importante, cria, né, todas as regras, né, para o SUS, né, receber esses pacientes com câncer. Então, a Política Nacional do Câncer é um grande marco, né, no Brasil para o enfrentamento ao câncer.
O Novembro Azul lembra a prevenção às doenças masculinas e a importância do diagnóstico precoce é o ponto principal da campanha, segundo o deputado Wellington Prado. Ele aponta a necessidade de manter hábitos saudáveis, como evitar bebida alcoólica e cigarro e abandonar práticas sedentárias, e reforça a necessidade de o homem deixar o machismo e o preconceito de lados para fazer o exame de toque, que pode detectar precocemente o câncer de próstata.
O homem é muito cabeça dura, né? Tem muito machismo, preconceito, não procura, né, o médico, e campanhas como essa são fundamentais para alertar, né, a importância de realizar, né, os exames preventivos, de ter o diagnóstico precoce. O câncer de próstata, com o diagnóstico precoce, tem 90% de chance de cura, só que, infelizmente, né, em torno aí de 30, né, de cada 3 homens acometidos da doença, um vem ao óbito, porque, infelizmente, o diagnóstico é feito só numa fase bem avançada. Para se ter uma ideia, o homem é tão cabeça dura, né, que só procura o médico 62%. A maioria dos homens só procura o médico quando está insuportável, quando não aguenta mais. E se tivesse o diagnóstico precoce, a gente teria aí garantido, né, salvado aí milhares e milhares de vidas.
Em média, homens fazem 6 vezes menos exames do que as mulheres. Fumam mais, bebem mais e são mais sedentários e vivem, em média, 7 anos menos do que as mulheres. Por ano, no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 1.600 homens são amputados devido ao câncer de pênis, o que seria evitado pelo simples hábito de lavar o pênis. Segundo estatísticas do INCA, são 16 mil mortes por ano por câncer de próstata. Para este ano, a estimativa é de 65 mil novos casos, ou seja, em média, a cada 7 minutos, um homem tem diagnóstico de câncer de próstata. E a cada 38 minutos, um morre dessa doença no Brasil. Além do debate sobre um plano de enfrentamento ao câncer, no âmbito da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, outras propostas são analisadas na Câmara sobre o tema. Uma delas, de autoria do deputado Wellington Prado, cria um Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer no âmbito do Ministério da Saúde, para financiar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença no Brasil. A proposta está na Comissão de Seguridade Social. Pelo texto, os recursos do FUNCâncer viriam de dotações orçamentárias da União e doações, além de 1% da receita bruta proveniente da arrecadação do IPI e do PIS/COFINS sobre cigarros e 0,5% da receita bruta do IPI e do PIS/COFINS cobrados sobre bebidas alcoólicas. O projeto também será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
O governo eleito teve uma primeira reunião com o relator do orçamento do próximo ano e apresentou uma proposta para acomodar despesas inadiáveis em 2023, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Mais detalhes com a repórter Silvia Munhato.
Integrantes do governo eleito propuseram ao relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição emergencial, chamada de PEC da Transição, para acomodar despesas inadiáveis, como o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. A explicação foi dada pelo próprio relator.
Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, acrescentou a necessidade de não deixar obras paralisadas e informou que vai agendar reunião com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, do União do Pará.
E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação, quer dizer, não interromper, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas. Isso não está adequado no orçamento enviado para o Congresso Nacional.
O senador Marcelo Castro explicou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes tem apenas 6,7 bilhões de reais no orçamento de 2023, quando a média histórica seria de 15 bilhões. Outras despesas inadiáveis citadas pela equipe foram aumento do salário mínimo em 1,3% acima da inflação, habitação, merenda escolar e farmácia popular. O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, diz que a correção da faixa de isenção da tabela do imposto de renda para R$ 5.000 pode ficar para depois, porque, segundo ele, não há tempo para uma discussão maior do tributo. Mudanças no imposto de renda estão sujeitas ao princípio da anterioridade, ou seja, precisam ser aprovadas no ano anterior ao da vigência. Enio Verri disse ainda que estão faltando R$ 15 bilhões no Ministério da Saúde para cumprir o mínimo constitucional. Antes da reunião começar, o senador Marcelo Castro também havia dito que o Auxílio Brasil de R$ 600 e o adicional de R$ 150 para filhos menores de 6 anos custaria mais R$ 70 bilhões em 2023. Apesar disso, após a reunião, todos disseram que os valores só serão discutidos em um novo encontro na próxima terça-feira e que a PEC não tratará de números, mas de políticas que serão excepcionalizadas no orçamento, ou seja, que não terão limite do chamado teto de gastos da Emenda Constitucional 95. A ideia é obter antes, na segunda-feira, a concordância do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com as prioridades de despesa. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a modificação das emendas de relator no processo orçamentário não foi tratada na reunião, mas afirmou que há espaço para negociação. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, contou que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, logo pela manhã, e que ele teria manifestado disposição para discutir a transição orçamentária. O senador eleito, Wellington Dias, do PT do Piauí, diz que é importante manter a tramitação normal do projeto de lei orçamentária em paralelo com a tramitação da nova PEC. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Na opinião de Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, o governo Bolsonaro tem dado orgulho e esperança para a população brasileira. Segundo o deputado, a liberdade para empreender tem sido um símbolo do executivo nos últimos anos, o que permitiu a abertura de novas empresas e a retomada da economia mesmo após uma pandemia, uma guerra internacional e uma crise mundial.
Evair Vieira de Melo complementa que os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central mostram um forte crescimento do PIB, superando inclusive a queda durante a pandemia. O deputado analisa que o país vem se consolidando como um bom destino para investimentos, principalmente porque outras regiões do mundo sofrem com a instabilidade econômica.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Emerson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.